foi lançada nesta segunda-feira, a Rota Estratégica para o Futuro do Espírito Santo Turismo 2035. Esse é um documento, um projeto elaborado pela Secretaria de Turismo aqui do Estado, em conjunto com outras entidades, e o projeto quer definir o caminho a ser trilhado para que o Estado capixaba esteja entre os principais e mais conhecidos destinos turísticos do Brasil nos próximos anos. Para entender mais sobre essa rota estratégica, vamos conversar agora com o secretário estadual de turismo, Everson Meirelles, e eu já pergunto, agradecendo, claro, ao secretário por nos atender, por trazer essas informações, quais são as principais ações previstas nesse projeto para alavancar o turismo capixaba?
Lucas, nós conduzimos esse estudo com mais de 170 especialistas, ouvimos dos especialistas que atuam na gestão pública, na iniciativa privada, atuam no Estado, atuam no poder público municipal, e ao final desse trabalho, nós estamos linkando mais de 220 propostas para que nós possamos melhorar a qualificação profissional daqueles que atuam no turismo no Estado do Espírito Santo, para que nós possamos potencializar e continuar em crescentes índices da promoção do Estado do Espírito Santo. E aí, quando eu falo em promoção, eu estou falando justamente para que nós possamos vender cada vez mais, divulgar cada vez mais o nosso lindo destino, o nosso lindo Espírito Santo. E nós estamos linkando, nessas mais de 220 propostas, nós estamos linkando a melhoria da infraestrutura, desde melhoria a acesso de importantes atrativos turísticos capixabas, mas também de melhoria da sinalização turística no Estado do Espírito Santo. Conquistas essas que nós já observamos, que nós já estamos no caminho correto, mas nós estamos, no Rota Estratégica, linkando ações que nós temos condições de melhorar ainda mais esses índices positivos que nós já temos condições de observar que já acontece.
Hoje o Espírito Santo já pode ser considerado um estado na rota do turismo nacional, secretário? A gente recebe muita gente de fora do estado?
Sem dúvida. O maior fluxo de turista que descobre o estado do Espírito Santo ainda são os capixabas, né? Os nossos destinos, o nosso interior, o nosso agroturismo, ele ainda é explorado em sua maioria pelos capixabas. Mas o Espírito Santo é, sim, um estado em crescentes índices de exploração dos turistas de todo o país. Veja você que ontem, quando nós lançamos o Rota Estratégica 2035, nós também assinamos um contrato junto à USP para que a USP faça o estudo de viabilidade para que nós possamos receber os grandes cruzeiros marítimos que passam na costa brasileira. E nós já temos a carta de intenção de importantes operadoras de turismo do Brasil com a intenção de pararem, de atracarem os seus cruzeiros marítimos em Vitória, reconhecendo todo o trabalho que nós estamos fazendo junto com a iniciativa privada para que o turismo no Estado do Espírito Santo continue crescendo. Então, o Estado do Espírito Santo é, sim, um estado conhecido nacionalmente, é, sim, um estado com grande potencial de crescimento sustentável do turismo, porque nós temos um estado equilibrado, um estado bonito, e nós precisamos zelar para que esse crescimento seja um crescimento sustentável. Essa é uma missão norteadora da gestão do governador Renato Casagrande, para que nós possamos realmente ter o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento socioeconômico de maneira sustentável. Então nós temos um estado que é explorado pelos turistas, mas nós queremos crescer de maneira organizada e sermos cada vez mais descobertos pelos brasileiros.
Seria possível, secretário, quantificar esse turismo aqui no estado em números, assim, para a gente ter um comparativo, né, de quanto os capixabas passeiam dentro do Espírito Santo e quantas pessoas vêm de fora do estado, de cidades vizinhas, de estados vizinhos?
quantificar, Lucas, nós não temos uma pesquisa de fluxo turístico. O que nós conseguimos quantificar nesse momento é o tamanho do turismo, que representa o turismo na economia capixaba. Por exemplo, eu posso te citar que o PIB hoje que o turismo gera, a economia que o turismo gera para o estado do Espírito Santo, somos praticamente 7% do PIB no estado do Espírito Santo. Quando nós falamos das atividades características do turismo, nós estamos falando de 170 mil capixabas empregados nas atividades características do turismo. Então, eu te afirmo que o turismo hoje é uma matriz econômica capixaba em forte crescimento, crescimento sustentável e que tem muitas conquistas e um caminho grande de índices que ainda precisam ser explorados de crescimento econômico sustentável que o turismo ainda pode proporcionar ao estado do Espírito Santo.
Ok, sobre a rota estratégica, secretário, o senhor falou que há várias entidades envolvidas, são mais de 200 pontos aí que serão tratados nesses próximos anos, né, até 2035, além do envolvimento, obviamente, da Secretaria de Turismo, do Governo do Estado, de outras secretarias também, né, pois há várias nuances ali dessa rota, né, que serão tratadas em conjunto, de uma forma multidisciplinar, além das entidades governamentais. Quem mais está envolvido e compromissado com essa rota estratégica para melhorar o turismo aqui do estado?
A rota estratégica foi uma parceria muito importante, é um documento elaborado com a participação do SEBRAE, com a participação da FINDES, Federação das Indústrias, foi exatamente o observatório da indústria que elaborou, sistematizou esse trabalho conosco, com a participação da FEComércio, da Câmara Empresarial do Turismo. Então, o Rota Estratégica foi elaborado com todas essas entidades compromissadas com o turismo capixaba. Lembrando que turismo ele acontece com participação norteadora da gestão pública, sem dúvida alguma, mas a ponta do turismo ele realmente acontece com a iniciativa privada. Então, o Rota Estratégica ele é um exemplo claro de um trabalho da gestão pública e da iniciativa privada, linkando essas várias propostas prioritárias para que nós possamos continuar crescendo com o turismo no estado do Espírito Santo.
Qual seria a prioridade hoje? Divulgação ou infraestrutura aqui no Espírito Santo para atrair pessoas?
Os três. Você falou dois e eu vou adicionar mais um. Infraestrutura, qualificação e divulgação. Você não convida a visita para sua casa se a casa não estiver pronta para a visita chegar e ser bem recebida. Né? Então, hoje nós temos um estado organizado. Hoje nós temos um estado que investe em infraestrutura, que está fazendo o maior investimento da história no turismo. Porque veja bem, Lucas, vários são os investimentos que dialogam com o turismo. Sim. Nós podemos citar N exemplos que a gestão do governador Renato Casagrande tem feito de investimento no turismo. Nós podemos citar agora a orla de Piúma, nós podemos citar o engordamento da Praia de Meiaípe, a Ciclovia da Vida, o Aquaviário, nós podemos citar o Aeroporto de Linhares. Todos esses investimentos dialogam com o turismo. São investimentos feitos na infraestrutura do turismo. E aí, junto com isso, nós estamos investindo, a gestão do governador Renato Casagrande tem feito um investimento histórico em qualificação, na melhoria da mão de obra. A própria Secretaria de Turismo, o nosso programa de qualificação para o turismo, onde nós contratamos o SENAC para ofertar essa qualificação, nós estamos disputando o Prêmio Nacional de Turismo através do nosso trabalho de qualificação, através do nosso programa de qualificação. Todo esse conjunto de investimento culminam em uma boa promoção e uma boa divulgação do Estado do Espírito Santo. É por isso que nós temos, na gestão do governador Renato Casagrande, a certeza que divulgar o nosso Estado é a certeza de atrairmos cada vez mais turistas, porque nós temos um Estado organizado, nós temos um Estado equilibrado. As nossas pesquisas do perfil do turista, Lucas, apontam que 87% daqueles que decidiram o destino Espírito Santo tiveram como um dos pontos de influência para decidir o destino a segurança pública no nosso Estado. Então, olha a transversalidade, olha quanto transversal é o turismo no Estado do Espírito Santo. Então, todos esses investimentos, infraestrutura, todo esse investimento na qualificação, culminam na certeza de que a promoção do nosso Estado, bem feita, organizada, poder público e iniciativa privada, é gerarmos fluxo turístico e automaticamente gerarmos e distribuirmos renda para o capixaba através de uma indústria limpa, que é o turismo para o nosso Estado Espírito Santo.
A gente conversa com o secretário estadual de turismo, Everson Meirelles, sobre a rota estratégica para o futuro do Espírito Santo, Turismo 2035, documento que foi elaborado em parceria com outras entidades para alavancar o turismo aqui no Espírito Santo. Secretário, outro ponto que eu havia falado na pergunta anterior era sobre divulgação, né? Como o governo desenha essa divulgação para fora do Estado? A gente já tem o mais importante, que são os locais belíssimos, né? Locais turísticos aqui no Espírito Santo. Eu conversava esses dias com pessoas do sul do país, de Porto Alegre, que falavam assim, com toda a certeza do mundo, que o Espírito Santo, a Vitória, é muito mais bonito que o Rio de Janeiro, por exemplo, né? A gente, claro, puxa a sardinha aqui para o nosso lado, mas Vitória realmente é uma capital belíssima e que as pessoas ficam surpresas quando conhecem, porque só ouvem falar de Rio de Janeiro e acabam não colocando Vitória, a grande Vitória, né, e até outras cidades capixabas, na rota para viagens de lazer e tudo mais. Então, como divulgar o Espírito Santo para que essas pessoas conheçam e venham nos visitar?
Lucas, primeiro que você citou um destino que está em crescente percentual nas nossas pesquisas de perfil do turista. O sul do país cada vez mais tem nos visitado. Por exemplo, nesse último final de semana, aconteceu em Gramado, no Rio Grande do Sul, a Festures, que é uma das principais feiras internacionais do turismo. É uma feira que tem a participação das principais operadoras, das principais agências de viagem do Brasil, e nós estávamos lá, um stand do Espírito Santo, junto com uma missão do SEBRAE, que levou 47 empreendedores do turismo capixaba, divulgando e promovendo o destino capixaba. E por lá passaram as principais operadoras de turismo, as principais agências de turismo, dialogaram conosco. Aqueles que já conhecem o nosso destino se atualizaram dos atrativos novos que nós temos no Estado do Espírito Santo. Aqueles que ainda não descobriram, ainda não exploraram o Estado do Espírito Santo, tiveram a oportunidade de passar por uma pequena experiência no nosso estande e ser aguçado a vir descobrir o Estado do Espírito Santo. Então, nós temos uma série de ações de promoção do nosso destino. Nós participamos de 7 feiras nacionais, nós lançamos no início do ano, lá em março, e está em plena execução, os nossos editais de promoção através de fan-tour, de press trip, de roadshow. Já te diferencio cada uma dessas ações. O que que é o fan-tour? O fan-tour, nós convidamos os agentes de viagem dos principais emissores de turistas para o Estado do Espírito Santo. Inclusive, vamos realizar nos próximos dias um fan-tour. Estou indo pelo destino que você citou aí, dos gaúchos que conversaram com você e falaram o quão bonito é a nossa capital, é o nosso Estado do Espírito Santo. Nós teremos nos próximos dias um fan-tour com operadores e agentes de viagem do Rio Grande do Sul, do sul do país. Nós vamos trazer esses agentes para cá, eles passarão pelas várias experiências do turismo no Estado do Espírito Santo, mas nós temos também as ações de roadshow. O que que é a ação de roadshow? É nós irmos até os principais emissores de turistas do Estado do Espírito Santo e qualificarmos os operadores e os agentes de viagem daquele destino para promover o nosso Estado. E nós temos de maneira inovadora as nossas ações de press trip, O que, que são as ações de press trip? É realmente trazermos ao Estado os influenciadores digitais, aqueles que dialogam com o turismo, apresentarmos as nossas belezas e os nossos atrativos e esses influenciadores nos ajudarem na promoção do destino. O governador Renato Casagrande também no dia de ontem apresentou o nosso vídeo institucional de promoção dos nossos índices de desenvolvimento, mas também de promoção dos nossos atrativos turísticos. Esse vídeo institucional vai ser transmitido em TV aberta, vai ser impulsionado nas redes sociais, nos principais emissores de turistas para o Estado do Espírito Santo e vai ser veiculada também nos principais aeroportos desses destinos. Então você vai ver promoção do destino do nosso estado nos destinos de Porto Alegre, de Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Distrito Federal, de Minas Gerais, que são os principais emissores de turista para o nosso estado. Então é uma série de ações, quando organizadas, culminam nesses índices que nós estamos comemorando cada dia mais. Veja você que no ano de 2022, o turismo, a economia do turismo no estado do Espírito Santo cresceu 25,5%. Muito resultado dessas ações de investimentos históricos que o governador Renato Casagrande tem feito no turismo, mas também resultado dessas ações de promoção, onde nós estamos promovendo e divulgando cada vez mais o Estado do Espírito Santo.
Ok, secretário, só para a gente finalizar rapidinho, então, assunto que eu acho que gerou expectativa em muita gente foi a questão do estudo que foi contratado para avaliar a viabilidade de cruzeiros voltarem a incluírem a rota aqui do Espírito Santo, né? Vitória na rota marítima aí de embarcações de passageiros. Qual a expectativa do senhor com esse estudo? Será que os cruzeiros voltarão a partir aqui do Espírito Santo, a buscar passageiros aqui?
É essa pergunta que nós fizemos à USP e contratamos a USP para que agora ela nos responda, né? Ajude a gente a tomar essa decisão. A USP foi contratada para fazer o estudo de viabilidade. Uhum. Ela vai fazer a simulação no simulador da USP, um simulador de renome internacional. A partir do momento que a USP faz essa simulação de parada dos navios de cruzeiro, esse levantamento técnico é apresentado à Capitania dos Portos, é apresentado à Praticagem, e aí esse grupo de especialistas, de técnicos, vão apontar a viabilidade ou não. Por que que essa simulação precisa ser feita, Lucas? Primeiro, porque é uma etapa exigida para que as autoridades marítimas tomem essa decisão se é viável ou não. Segundo, que os grandes navios de cruzeiro, eles já não passam num vão central da terceira ponte.
Sim.
Então, essa simulação ela está sendo feita numa parada de posicionamento dinâmico. Posso te citar aqui, Búzios, por exemplo, não tem porto, mas os navios de cruzeiro param na costa, como é a simulação que vai ser feita aqui, parando na costa capixaba, e o embarque e o desembarque sendo feito através de lanchas, né? É essa a simulação que vai ser feita. A partir do momento do levantamento, que envolve as nossas correntes marítimas, que envolvem os ventos na nossa costa capixaba, todas essas informações são calibradas no simulador da USP e a USP faz essa simulação dando as informações técnicas para que a decisão seja tomada.
Tem prazo? A gente tem aí uma previsão para quando essa decisão deve sair?
Tem sim. Final de dezembro e início de janeiro é a previsão para que a simulação, o estudo de viabilidade da USP fique pronto.
Uhum.
A partir desse momento, as autoridades marítimas podem se reunir com essa informação e iniciar o processo de análise para que seja tomada a decisão.
Entendido. Então essa decisão pode sair aí até o primeiro trimestre do ano que vem, por exemplo?
Pode sair sim.
Maravilha, vamos acompanhar por aqui. Secretário Estadual de Turismo, Everson Meirelles, muitíssimo obrigado pela gentileza em nos atender. Um ótimo feriado aí para o senhor.
Eu que agradeço. Um ótimo feriado. E um forte abraço.